deputados. Antes de entrarmos na audição, eu queria ler aqui um despacho relativamente à averiguação sumária. E é o seguinte. No âmbito da presente Comissão Parlamentar de Inquérito e no seu extenso acervo documental, encontra-se o designado relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e Atuação do Banco de Portugal na supervisão do Banco Espírito Santo, abreviadamente conhecido por Relatório Costa Pinto, por ter sido quem o coordenou e relatou. Este relatório, classificado pelo Banco de Portugal como estando sob o segredo de supervisão, o que acontece há já cerca de 6 anos, foi alvo de variadíssimos pedidos de divulgação pública, mesmo que restrita, designadamente por tribunais e comissões parlamentares de inquérito, o que sempre foi recusado pelo Banco de Portugal. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, por a considerar imprescindível para o bom desenvolvimento dos seus trabalhos, pediu igualmente ao Banco de Portugal acesso ao mesmo, ao que foi respondido afirmativamente e enviado o relatório, embora voltando a invocar a situação de segredo do mesmo e desta forma limitando o seu acesso aos senhores deputados, corpo de assessores da Comissão Parlamentar de Inquérito e assessores dos senhores deputados. Assinala-se que, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, foi entretanto deliberado por unanimidade pelo levantamento do invocado segredo, estando em curso a instrução do respectivo incidente a ser suscitado no Supremo Tribunal de Justiça. No passado dia 13 de abril, o Jornal Observador deu publicamente conta de ter tido acesso ao relatório que vem sendo referido e, com base nele, teria elaborado 3 peças que emitiu para o público. Neste sentido, nos termos do impostos no artigo 12, número 5, da Lei 593, de 1 de março, na minha qualidade de Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, submeti esta questão à apreciação de todos os senhores deputados, não tendo havido oposição à realização dessa investigação à violação do sigilo. Sugeri ainda aos senhores deputados que em 3 dias, se assim o entendessem, me fizessem chegar informações ou sugestões que considerassem úteis para a realização da averiguação sumária em curso. Solicitei ainda aos serviços de apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito para proceder ao levantamento e breve análise das notícias respeitantes à eventual divulgação de informação protegida por segredo de supervisão. Cabe agora dar seguimento a essa investigação sumária e, para o efeito, como ponto prévio e primeira decisão a tomar, cabe apurar quem a dirigirá. À semelhança de todas as outras diligências inerentes ao funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, seria natural que esta também coubesse ao seu Presidente, que muitas vezes é até o primeiro a ter acesso aos documentos enviados e recebidos nesta Comissão. Ora, é esta precisamente a razão porque não poderei presidir a investigação sumária em curso, embora ainda só se tenham praticado atos de natureza burocrática, pois a minha posição é rigorosamente igual há de qualquer dos senhores deputados que também integram esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não dando a lei resposta como devia a esta questão, remeta-se o presente incidente de averiguação sumária a Sua Excelência Presidente da Assembleia da República para os efeitos tidos por conveniente. O efeito é meramente devolutivo e os trabalhos continuarão a fazer o seu curso. Senhores deputados, alguma observação, alguma nota? Não havendo, muito obrigado. E, portanto, será remetido ao Senhor Presidente da Assembleia da República, dadas as razões aqui por mim invocadas. Temos hoje a audição do Sr. Dr. Nuno Gaioso Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da C2 Capital Partners, que pretende fazer uma intervenção inicial e, para esse efeito, dou-lhe a palavra pedindo-lhe a brevidade possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente desta Comissão de Inquérito Parlamentar, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todos. Mais do que um dever democrático ou uma obrigação de cidadania, participar nesta audição constitui, para mim e para a sociedade que represento, uma oportunidade única de esclarecer devidamente a intervenção no processo de constituição e também na gestão de um fundo de investimento alternativo especializado que adquiriu créditos detidos pelo novo banco e de apoiar, suportar uma compreensão técnica, informada, factual e objetiva das matérias objeto da presente Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar que aqui se questionam. Começo assim, muito brevemente, por me apresentar e por apresentar a sociedade que represento. Trabalho no setor de capital de risco ou private equity desde 1997. Com apenas 26 anos de idade, comecei a exercer funções de administrador e membro da Comissão Executiva de um dos maiores fundos portugueses e cerca de 7 anos depois integrei a equipa de gestão de uma sociedade de capital de risco espanhola líder no mercado ibérico. Com o conhecimento e experiência que fui adquirindo nesses anos e funções, Em 2009, já lá vão, portanto, 12 anos, fundei uma sociedade de capital de risco, na altura designada Capital Criativo, e que hoje se chama justamente C2 Capital Partners. Esta sociedade gestora, onde trabalham diretamente mais de 20 profissionais qualificados, tem hoje 520 milhões de capital angariado e sob gestão, pertencentes a cerca de 360 investidores corporativos, distribuídos por 8 fundos que estão investidos em cerca de 26 empresas, na sua maioria PMEs portuguesas. É uma sociedade gestora privada, totalmente detida pelos 3 sócios executivos e independente, de referência no setor, com uma cota de mercado importante das 10 maiores e que indiretamente, através da sua carteira de participações, representa um volume de negócios de 192 milhões de euros e um EBITDA de 23 milhões. E tem, à data de hoje, mais de 150 milhões de capital disponível para fazer novos investimentos em empresas portuguesas. Como sociedade gestora, desenvolve uma atividade regulada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e está sujeita a exigentes requisitos legais de idoneidade dos seus acionistas e dos seus órgãos sociais. É uma sociedade que gera lucros e paga impostos e cumpre e cumpriu, pontual e integralmente, todas as suas obrigações, de qualquer espécie e natureza, sejam elas regulatórias, fiscais, financeiras, laborais ou sociais, sem alguma exceção ou reserva. Começo por aqui, por esta apresentação, porque é importante compreender que, enquanto sociedade gestora, não inventamos negócios, não concebemos produtos, não erguemos fábricas, não desenvolvemos tecnologias, não investigamos novas terapêuticas, nem construímos estradas, pontes ou hospitais. Investimos capital e partilhamos o risco do negócio, para o bem e para o mal, com quem o faz. A nossa atividade vive assim, em exclusivo, da confiança de centenas de investidores, da reputação que construímos na indústria, do respeito dos nossos parceiros em dezenas de empresas investidas, das competências técnicas de seleção e gestão de investimentos, da idoneidade que o regulador nos atribui, do histórico de resultados que mostramos e das oportunidades de negócios que antevemos no futuro. E assim concluo esta parte. É, portanto, na estrita qualidade de sócio-fundador e presidente do Conselho de Administração da C2 Capital Partners, que me apresento para esta comissão. E a sociedade que represento é uma sociedade regulada, idónea e cumpridora, que entre as suas atribuições e a par de mais 7 outros fundos, gera também um fundo que adquiriu créditos detidos pelo novo banco. Passando agora a uma contextualização da génese deste fundo, importa considerar que na sequência da crise financeira global e da crise financeira portuguesa, só na última década estima-se que tenham sido integrados, sob gestão de sociedades de capital de risco nacionais, mais de 5 mil milhões, repito, mais de 5 mil milhões de ativos desta natureza em fundos de reestruturação idênticos ao que é objeto desta audição, distribuídos por, pelo menos, mais 4 sociedades gestoras e 8 fundos, que nesse período realizaram dezenas, talvez mesmo centenas, de operações de reestruturação de créditos do sistema bancário nacional. Deste modo, o racional da operação de reestruturação de créditos de novo banco através de um fundo, que iremos aqui analisar, deverá ter como referência um modelo de intervenção regular e sistemático, com efeitos testados, de todo o sistema bancário nacional, sem exceção, relativamente ao tratamento dos designados non-performing loans corporativos, em especial nos setores imobiliário, turístico e de construção, e deverá também ser avaliada por comparação das suas condições com as de outras transações realizadas em situações semelhantes. Para concluir este enquadramento, deve também ter-se presente que a aquisição de créditos de novo banco pelo fundo em causa refere-se, tão só, a uma parcela dos créditos do novo banco sobre o devedor, sendo que, com base em informação pública, outras parcelas desses créditos foram tratadas diversamente, através de reestruturação ou venda a outros fundos e entidades. Concretizando, com a constituição deste fundo, em novembro de 2017, foram adquiridos ao novo banco 133,9 milhões de créditos e foram ainda reestruturados pelo novo banco, isto é, mantiveram-se no balanço do banco, financiamentos pré-existentes de 85,8 milhões de euros, prefazendo a operação total o montante de 219,7 milhões. Esta é a dimensão financeira, rigorosa, verdadeira e factual da operação de reestruturação em causa. E o novo banco ficou, exatamente, com 95,89% do capital total subscrito do fundo, que é de 146,1 milhões de euros. Entrando, mais em particular, na operação de constituição do fundo e da aquisição de créditos do novo banco, importa considerar três pressupostos essenciais. Primeiro, a sociedade gestora que represento desconhece o histórico de financiamento entre o Novo Banco e o Devedor e nunca teve qualquer participação acionista ou intervenção na gestão da sociedade devedora. Segundo, o poder decisório principal e determinante de uma negociação desta natureza reside, naturalmente, no credor, e o poder decisório do devedor é secundário ou limitado. Neste âmbito, a sociedade gestora que represento é instrumental, apoia a definição e gestão do acordo estabelecido entre aqueles, sem poder de decisão substancial. Terceiro, nem sempre, e diria mesmo raramente, o exercício unilateral dos poderes e direitos potestativos do credor, em particular a execução judicial do devedor, é a solução que melhor acautela os interesses creditícios ou que garante uma maior e melhor recuperação do crédito. Essa avaliação compete justamente ao credor, sendo que algumas soluções alternativas já podem implicar a colaboração do devedor. Ora, no caso em concreto, tratando-se de créditos que foram aplicados em ativos imobiliários e turísticos com retornos financeiros de longo prazo e grande liquidez, uma solução de execução ou venda rápida dos ativos ou dos créditos e uma solução provavelmente parcial parecia ser objetivamente desfavorável para o credor. Por isso, a decisão do credor, objeto de acordo com o devedor, acabou por ser a implementação do modelo já testado no mercado, em situações idênticas, a constituição de um fundo que adquiriu os créditos para, através destes, aceder à propriedade dos ativos, para o explorar, desenvolver e alienar a prazo, desejavelmente em melhores condições de mercado. No caso concreto, esse modelo apresentava méritos objetivos incontestáveis, absolutos ou quando comparados. A. Evitou a venda coerciva, descontrolada e em conjuntura recessiva dos ativos, alguns dos quais com direitos de outros credores, por vezes até prioritários relativamente ao Novo Banco. B. Reforçou materialmente as garantias do Novo Banco face a esses ativos. C. Assegurou liquidez adicional para proteger os ativos perante ações de outros credores, sendo parte dessa liquidez proveniente do próprio devedor. D. Não contemplou qualquer perdão de dívida ou de juros ao devedor. E. Garantiu o controle quase exclusivo da propriedade dos ativos, desonerados perante terceiros. F. Atribuiu prioridade ao novo banco na distribuição de capital e liquidez originada no fundo. Ou seja, do acordo alcançado resultou uma convergência de interesses que ficou materializada no fundo e no seu programa de desenvolvimento. Porém, diversamente de outras operações de tratamento de créditos, algumas das quais, porventura, objeto de apreciação por esta Comissão, que implicaram vendas de créditos ou de ativos a terceiros, neste caso, a totalidade dos ativos adquiridos com os créditos, repito, a totalidade dos ativos, ficou na esfera indireta do credor, o novo banco, que detém 96% do capital do fundo. O processo de constituição de um fundo destes é sempre um processo complexo, um processo escrutinado, um processo participado, um processo longo e um processo transparente. No caso concreto, envolveu a realização de um due diligence prévio aos principais ativos, em primeiro lugar. Depois, uma negociação extensa para a fixação das regras de integração de ativos, de composição do capital, de administração e hierarquização das receitas geradas, espelhada num regulamento de gestão e num acordo de participação. Envolveu também a supervisão de entidades regulatórias do setor bancário e financeiro, no caso da sociedade gestora, a CMVM. E, naturalmente, foi assessorada por consultores externos, por sociedades de advogados e por auditores independentes. Por fim, a tomada de deliberações incluiu a participação de equipas técnicas e dos órgãos sociais, de natureza colegial, de todas as partes. Claro que, como antes foi explicado, o poder central residia no credor único e depois investidor dominante, o novo banco. Sem a vontade e a decisão do novo banco, o fundo não existiria. Precisamente por a sociedade gestora não ter poder decisório substantivo nesta operação, nem por redução ao absurdo se poderia configurar, para as partes ou para o regulador, qualquer questão de conflito de interesses. Como se sabe, o conflito de interesses surge quando um sujeito representa mais do que um interesse, esses interesses são divergentes e o sujeito tem sobre isso poder decisório. Nenhum destes pressupostos verificava relativamente à sociedade gestora. Para além de não deter poder decisório relevante, repito, credor único, investidor dominante, os interesses da sociedade eram e são em absoluto convergentes, estão totalmente alinhados com os dos investidores, gerir o fundo no melhor interesse destes, recuperar capital da